Por favor, doutor Cláudio, o senhor já está com a palavra oficialmente, então, tá? Por favor.
As importações destinadas à pesquisa. Mencionar ainda a lei, me foge o número, mas a que regulamenta agora o FNDCT, por provocação da FINEP, né? E agora, como o Breno aqui falou, por provocação da CNI, uma alteração um pouco mais substancial na Lei do Bem, 11.196, e na Lei Complementar 123, que é do regime das microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, a minha fala...
Doutor Cláudio, só para... Porque é importante, porque quando você cria um código, você tem que ter a votação nas duas casas de 2/3. Você tem que ter... Então, é importante, porque aí é a única condição que nós temos de mexer com todas as leis de uma vez só. Uhum. Eu anotei aqui, são 9 leis que vão ser alteradas. É isso mesmo? Repete elas. Você tem as de cabeça? Quais são elas? Vamos lá.
Vamos lá. Começar pela própria lei de inovação, a 8666. A lei complementar, com status de complementar, 4.320. Lei complementar 123. A lei 8.010. A lei 11.196, lei do bem. A lei do FNDCT, 12.249. 8.010, não sei se já foi. A 8.666 já foi. Então, 8 ou 9? 8 ou 9 leis. Inclusive, senador, um tema que foi bastante polêmico foi a denominação de código, né? Por que código? A minha fala aqui só pode ser complementar à do Breno, mas durante a elaboração pensou-se que o setor mereça nada menos do que um código para consolidar a legislação e ter um marco legal forte e sustentado de forma a contemplar as atividades, né? Então, essa é uma questão que cabe agora a discussão se de fato é um código ou uma lei complementar, dadas as outras leis complementares que devem ser ajustadas, ou uma lei complementar, uma lei ordinária. Essa já é um assunto que refoge, né, a competência dos estados quando propuseram, né? Foi meio que um sinal da necessidade que sentíamos enquanto operadores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de algumas adequações legais. Então, as premissas foram essas, de ter um documento único, um documento simples, que a partir da identificação dos gargalos, ou como disse a professora Divina, da identificação das amarras, né, procuramos dar uma solução adequada, né, a esse drama vivido no dia a dia. Então, como dito, essas alterações, regime de aquisições, importações, há uma certa discussão também quanto à nomenclatura utilizada, eis que pretende-se, por ser um código nacional, consolidar a nomenclatura, né? E pretende-se, então, com isso, facilitar a operação tanto pelos atuantes no sistema como aqueles que, eventualmente, intervêm nele como os órgãos de controle. O que se pretende é ter uma segurança jurídica adequada, né, e que o Brasil possa despontar. Para isso, uma das balizas utilizadas foi os acordos internacionais. No caso, por exemplo, a rodada Uruguai, ela permite alguns investimentos, por exemplo, capital em empresas que o Brasil, pela 4.320, né, herança da cultura de 64, proíbe que as empresas possam receber investimento, né, recurso de capital. Então, desde 93, 94, que é a rodada Uruguai, o mundo inteiro já pode legalmente, sem problema de ser acionado por subsídio regular, de repassar capital, né, investimento, equipamentos para empresas, enquanto o Brasil ainda, por força dessa herança, não o pode, né? Então, mais ou menos, numa abertura, vale dizer isso, nós tentamos ver os principais gargalos, identificar e propor uma solução. Aí a professora Divina mencionou, alguns pontos são bastante detalhados. É que a gente conhece a cultura latina do brasileiro de ser meio cartorial, de ter que ter sempre uma regulamentação. Então, os pontos específicos, a gente desceu ao detalhe para garantir. Por exemplo, um exemplo que eu acho que penso que não precisaria estar escrito, mas nós tivemos que escrever que a impugnação de um parecer técnico, uma justificativa pela aquisição de um equipamento altamente específico, né, que tem um ganho de produtividade, né, incomparável, né, ele tem que ser impugnado por alguém que tenha o conhecimento suficiente, porque já existe uma dispensa de licitação para isso, só que nós vemos aí órgãos de controle impugnando a dispensa pelo valor do equipamento, que por certo não vai ser o mesmo valor, né, de um de menor qualidade. Então essa é uma questão que há. Outra, a questão dos prazos dos contratos, né, que se aplica a 8666 por analogia ou por força do artigo 116 aos convênios. Então um convênio cuja pesquisa não tenha sido concluída em 6 anos, que são os 5 anos mais os 12 meses emergenciais, né, ele ficaria impedido de ser prorrogado até alcançar o seu resultado. Então, são algumas questões que já vêm sendo discutidas que a gente pretende pacificar. Né. Bom, mais ou menos pela abertura é essa a ideia, senador, e aí ficamos à disposição para colaborar com o debate.
Nós agradecemos, aproveito agora nesse momento esta palavra de um dos especialistas nossos aqui do Senado em Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o nobre senador Rodrigo Hollenberg, que participa aqui ativamente do nosso debate. Antes de passar a palavra ao doutor Jaime Martins, só uma pequena dúvida, uma pequena sugestão para a gente ir pensando. Quando nós vamos mexer para construir o código, nós vamos mexer em 8 ou 9 leis. 8 ou 9 leis, para construir o código. Só para a gente pensar um pouco alto aqui, aproveitando a presença o nobre senador Rodrigo Hollenberg, se já falaram agora, circular, a maior dificuldade está na 866, porque, né, na 866 que está emparedando essa questão de sistologia, pode ser comprado, não pode ser comparado com o que foi citado aqui, com cimento, com tijolo e tal. Está muito bem. Só pensem, porque o que eu estou pensando alto aqui para todos vocês é o seguinte, Rodrigo, para se construir um código desse nível que estão falando, então vou mexer em 8 ou 9 legislações já existentes. Em leis normais, leis ordinárias, de tudo que é forma aqui. Onde está agora, para resolver já, ou tentar dar um paliativo, que nem já foi feito várias vezes aqui, mas eu estou pensando, enquanto se trabalha o código, está vindo uma medida provisória que chegou à casa que trata desse novo regime da EDC também para obras do PAC. Tá, talvez fosse o caso de se fazer uma emenda nela, de colocar a questão da ciência e inovação já agora, para começar a valer, para que vocês soltem essas amarras que estão tanto apertando o investimento. Tá, vamos pensar um pouquinho nisso, vocês que estão estudando isso, porque já seria uma forma de a gente começar a soltar essas amarras que a 866 está fazendo com um setor tão estratégico e importante no país. Passa a palavra ao representante do COFAB, o senhor. Não, agora é a palavra ao representante do SBPC, o senhor Jaime Martins Santana. Por favor, Jaime, é com você. Você que é aqui de Brasília também, por favor.
Alô? Excelentíssimo senhor senador Jean Argelo, muito bom dia. E com esse cumprimento, eu cumprimento a todos, as senhoras e os senhores presentes. Em primeiro lugar, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se sente honrada pelo convite. A professora Helena Nader, presidente da CSBPC, não pôde vir nessa oportunidade, mas pediu-me que a representasse. Eu vou também ser breve. Em primeiro lugar, a SBPC pensa que um código, que é um instrumento legislativo feito para ser seguido por longa data, não pode trazer amarras, novas amarras para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Portanto, nós achamos que o Código deve ter princípios gerais. Um bom exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor, que tem princípios gerais. Porque, na verdade, mudar o código é muito mais complicado do que mudar uma lei. E a área de ciência, tecnologia e inovação é extremamente dinâmica. O que hoje a gente não pensa em fazer, amanhã é necessário fazer. E isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar. Uma associação do setor público, por exemplo, uma universidade, um instituto de pesquisa, com o setor privado, pode ter tantas facetas que é muito difícil prever. Então, na verdade, nós temos que ter princípios. E esse é o cuidado que a SBPC pede às senhoras e aos senhores ao tratar de um Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é absolutamente importante. A gente não pode sair de uma marra e criar outra marra. O Brasil precisa definitivamente sair da era de um país de commodities e partir para um país de desenvolvimento tecnológico e inovação. Não há cultura brasileira de se fazer ciência, tecnologia e inovação nas empresas privadas. Isso é particularmente feito, e principalmente feito no setor público no Brasil. Então, as leis do bem, a lei de inovação, foi feito para isso. O que é que não está funcionando na lei de inovação e na lei do bem? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É um diagnóstico que precisa ser feito. E nós achamos que esse é o momento correto para fazer isso. E essa pergunta precisa ser respondida por empresários, precisa ser respondida pelo Poder Executivo e pelos pesquisadores. A gente precisa de tratar o assunto de uma maneira global. No aspecto geral, é uma iniciativa extremamente positiva. A presidente Helena Nader tem falado isso muitas vezes pela imprensa. Nós, pesquisadores, consideramos isso também, sem problema nenhum. A gente quer, inclusive, cumprimentar todas as pessoas que trabalharam no código, né? É um trabalho árduo, a gente sabe disso, difícil. E também nós pensamos que é hora de aprimorar o que está escrito. A proposta do Código de Ciência e Tecnologia poderia ser mais enxuta, remetendo para a regulamentação e outros instrumentos, detalhamentos que não precisariam estar na lei. Tem que ser uma legislação que estimule a agilidade e flexibilidade de forma a impulsionar a pesquisa no país. Problemas e dificuldades relacionadas à gestão pública da pesquisa e desenvolvimento devido à burocracia, à inadequação de leis e da licitação, que já foi dita aqui, que realmente é uma amarra horrível para a gente trabalhar, e as isenções de avaliação das prestações de contas. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte às senhoras e aos senhores. Eu sou pesquisador. Eu vivo todo dia a dificuldade de obter recursos, de administrar o recurso e fazer prestação de contas. No final das contas, a gente é mais um gestor do que um pesquisador. O Estado brasileiro se especializou, e isso é extremamente positivo, no controle dos gastos públicos. Há mecanismos extraordinários de controle de gasto público no Brasil. Novos, modernos, com gente especializada. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro não se preocupou com os instrumentos de gestão pública. Hoje a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Ou a gente faz algo pensando que está certo e amanhã vem uma pessoa e diz, ó, está errado. As interpretações são dúbias e a gente fica perdido. O código precisa considerar esse aspecto de forma definitiva. É preciso, eu não gosto muito dessa palavra flexibilidade, porque parece que dá uma conotação de irresponsabilidade. Não é isso. Mas é preciso dinamismo para trabalhar. Ciência, tecnologia e inovação é trabalhar com o desconhecido. A gente não sabe com o que está lidando. A gente pensa que vai descobrir alguma coisa e descobre outra, ou não descobre nada. Não é como fazer um bolo em casa, né? Você já sabe como vai funcionar. A gente não tem isso. A gente lida com o desconhecido. Então, as empresas, as universidades, os institutos de pesquisa e os pesquisadores precisam de clareza daquilo que é certo e daquilo que é errado. Daquilo que é possível fazer e daquilo que não é possível fazer. E só se faz pesquisa, tecnologia e inovação com qualidade, com liberdade. E o código também tem que trazer isso. Porque você tem que ter liberdade de pensamento, de atitude. Por exemplo, a definição do que é unidade de ciência e tecnologia no código é algo difícil de se fazer. Está escrito, mas a gente acha que isso é difícil porque, fundamentalmente, toda empresa se preocupa com inovação, com desenvolvimento tecnológico. É? Esse é um exemplo do que a gente precisa de pensar em como aprimorar o que está escrito. Alguns pontos positivos. Flexibilização das regras de compras e contratações voltadas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, criando um regime diferenciado. Priorização no desembaraço de equipamentos e insumos importados para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso daqui ainda é um gargalo importante, apesar dos esforços do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que nós reconhecemos, ainda é um problema sério. Muitas vezes, nós, pesquisadores, temos que pagar mais caro por uma enzima ou um insumo qualquer para pesquisa aqui no Brasil, porque se a gente for comprar diretamente da empresa no exterior, e a gente pagaria 3 vezes mais barato, a enzima chega quente, porque esquenta nos aeroportos e estraga. A gente joga tempo e joga dinheiro fora. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar a própria empresa ou representante da empresa importar o insumo e comprar dele. E a gente paga com todos os impostos. E fica caro. Isso emperra completamente o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Visto temporário para bolsistas estrangeiros que participam de projetos de pesquisa e desenvolvimento no país. Isso é absolutamente importantíssimo. A gente consegue um pós-doc, por exemplo, da Colômbia, ou da Argentina, ou da França. A gente precisa dar bolsa para ele. Isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E a gente não está inventando nada. Os países envolvidos fazem isso com uma facilidade enorme, né? Sistema de prestação de contas mais flexível, que foca mais no resultado do projeto do que na contabilidade. Por exemplo, eu compro 1 quilo de sal para usar numa pesquisa. A gente está trabalhando com um desconhecido. Pode sobrar 200 gramas de sal, mas eu posso precisar de mais 200 gramas de sal. Aí eu vou e compro. Aí eu faço a prestação de contas lá para a FAPDF. Sabe o que acontece? A FAPDF cobra de mim. Diz, olha, você vai ter que pagar esses 200 gramas de sal que você comprou, porque não estava previsto no projeto original. A gente faz um projeto, prevê um equipamento, na hora de comprar o equipamento, não preciso mais do equipamento. Eu não posso pegar aquele dinheiro do equipamento e colocar em outro equipamento ou em insumo. Esse tipo de flexibilidade é preciso, porque a pesquisa, como eu já disse, é muito dinâmica. A gente acha que esse tema da biodiversidade, do acesso, tem que ser feito com muito cuidado. Eu já ouvi uma explicação, mas o tema está sendo tratado em outras atividades, outras atitudes do governo, e a gente pensa que isso deve ser tratado com cuidado. Bom, esses são os aspectos principais. Para resumir, a gente espera um código de princípios, um código que venha realmente a trazer dinamismo para a atividade de ciência, tecnologia e inovação, não só nas empresas privadas, mas no setor público, e que permita a associação do público e do privado. Outro exemplo, senador, é o seguinte. Um professor, um pesquisador de alto gabarito, de dedicação exclusiva da Universidade Brasileira, ele é praticamente impedido de colaborar com uma empresa privada. Então, ele tem uma horinha, uma janelinha por semana para fazer isso. Isso precisa definitivamente acabar. Porque onde é que está o conhecedor da tecnologia e do desenvolvimento? Principalmente nas universidades e nos institutos de pesquisa. Esse negócio da administração, da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, inovação do Brasil, está tão grave que, recentemente, a Fiocruz optou por ser uma empresa para poder facilitar o trabalho. Então, eu acho que está nas mãos dos senhores, de todos nós, trabalharmos, e a SBPC está firme nessa parceria de conseguir um código que seja realmente um bom presente para o Brasil. Obrigado.